בעזרת השם, דף ת' זין, תצאתו לזבחים, עולה פסוע, בהבין, צונבו דף, שלום עליכם. סטרמוס דף ת' ו' עמוד ב'. דפויוס דויספרסו, נסגו למטאג' דפאז'נה, קומסנו נובו קפיטולו, כל הזבחים שקיבלו דמן. תראה, נשוויינתי נמליו, נסי קפיטולו, אסא איטאפה דו סקריפיסו ג'י קבלת דם. או סג'ה, דפויוס דו אבאצ'י, וקוונטן כי חסבאו סנגי דו אבאצ'י, נו תנסיליו סגרדו. Vamos ver melhor essas leis nesse capítulo. Fala a Mishnah, kol hazvachim shekiblu daman zar. O que acontece se um não Kohen, ele recebe o sangue do abate? Onen, ou um Kohen, onen. Onen é a pessoa no dia do falecimento do parente próximo dele até o enterro. Ele não pode sacrificar sacrifícios. Tvulion, ou a pessoa que estava impura, foi no mikve, mas não passou o pôr do sol ainda. Ele ainda tem uma certa impureza de tvulion. Não pode sacrificar também. O mechusar kipurim. Ou, por exemplo, a pessoa que era metzorá. Ele tinha lepra, estava impuro, e não trouxe os sacrifícios ainda para se purificar. Também não pode sacrificar. O mechusar bgadim. O kohen sem as roupas dos kohanim. Shelo rechut sedaim vereglaim. Ou o Kohen que não lavou os pés e as mãos no Kior, na pia do Beit HaMikdash, ele não fez isso. Are, ou o Kohen que não tem Brit Milá. Também, ou o Kohen impuro. Yoshev, ou sentado. Omed al Gabe Kelim, ou o Kohen que não está descalço, diretamente com os pés no chão do Beit HaMikdash. Al Gabe Beimah, ou se o Kohen estava em cima de um animal e ele recebeu o sangue do abate. Ou talvez, ou um caso que o Kohen está em cima de outra pessoa, não está com os pés no chão, está com os pés em cima dos pés do outro. Passando, qualquer um desses casos, se a pessoa recebeu o sangue do abate, o sacrifício se invalidou. Kibelbesmol, o que acontece se o Kohen recebeu o sangue do abate com a mão esquerda? Passal, fala na cama, também o sacrifício se invalidou. Rebbe Shimon Machshir fala Rebbe Shimon que não, o sacrifício continua válido. Então vivemos vários casos na Mishnah. Vamos ver cada caso na Gemara pouco a pouco. Começando do primeiro caso, Zar. A Mishnah diz que se um não Kohen, um Zar, recebeu o sangue do abate, o sacrifício se invalidou. Minala, da onde se vê que se um não Kohen fez alguma coisa do sacrifício, o sacrifício se invalida? Levi, fala Levi uma braita. Dabir el Aaron, ver banav, vai nazru mekotche benei Israel. Então, o pasuk veio dizer que o Kohen impuro não pode sacrificar. E o pasuk diz, mekotche benei Israel, do sacrifício de benei Israel. Pergunta, benei Israel é maltemai? Por que a Torá tem que dizer benei Israel? O que isso veio excluir? A Torá podia dizer que o Kohen impuro não pode sacrificar sacrifícios, e ponto final, para quem dizer benei Israel? Então, talvez a Torá venha dizer que se uma mulher traz o sacrifício, o Kohen impuro pode sacrificar. Talvez. Então, é Bnei Israel, os filhos de Israel, e não as filhas. Talvez, se uma judia traz o sacrifício, o Kohen impuro pode sacrificar. Vamos aqui, não. Korban Hashem Betumakarev. Onde se vê uma coisa dessas? Também, se uma mulher traz o sacrifício, o impuro não pode sacrificar. Eolemaut, Eoblekohavim. Talvez a Torá venha dizer que se um goi traz o sacrifício, o Kohen impuro pode sacrificar. Então é Bnei Israel, mas não os goim. Mas a Tzitzlo Meratze, Damar Maru Bavdei Kohavim Ben Beshogek Ben Bemezid Lourtza Betumá Karev. Como é que não? Disse a Braita que se um goi traz o sacrifício e o sangue do abate se impurificou, não pode ser jogado no Mizbeach. No caso de um judeu, pode. Atzitz meratze. Se o judeu traz um animal e o sangue do abate se impurifica, o sangue pode ser jogado no Mizbeach. Porque o tzitz, essa fita de ouro na testa do Kohen Gadol, valida esse tipo de sacrifício. Se um judeu traz o sacrifício e o sangue, outra parte do animal que é sacrificada se impurificou, essa fita de ouro, o tzitz, valida um sacrifício desses. Mas no caso de um goi, não. No caso de um goi, o sacrifício não pode ser feito. Então, muito mais que no caso do que o goi traz o sacrifício, o Kohen impuro não pode sacrificar, porque também se um judeu traz o sacrifício, o que é impuro não pode sacrificar. Então, fala como era o seguinte caso assim. No caso que um judeu traz o sacrifício e o sangue se impurifica, pode ser jogado no Mizbeach. No caso de um goi, não. No caso do sacrifício do goi, a lei é mais grave. Então, se no caso que um judeu traz o sacrifício, o Kohen impuro não pode sacrificar, então muito mais se o goi traz o sacrifício, o Kohen impuro também não pode. Então, o que a Torá veio dizer, Bnei Israel? Elahi kamar venazru mekotche, Bnei Israel velon halalu. A Torá veio dizer duas coisas. Venazru mekotche veio dizer, o Kohen impuro não pode sacrificar sacrifícios. Depois a Torá veio dizer, Bnei Israel, também uma pessoa que não é Kohen não pode sacrificar sacrifícios para não profanar o sacrifício. Veloi halelu. Porque se vê que se um não Kohen sacrifica, o sacrifício se invalida. Então essa é a opinião da Braita de Levi. Debira Bishmel Tana, fala Bishmel na Braita diferente. Até a Bekalvachomer. Temos um Kalvachomer, uma dedução para aprender essa lei. Da onde se vê que se um não Kohen sacrifica, o sacrifício se invalida. Fala Bishmel de Balmum, o Kalvachomer é do Balmum, o Kohen defeituoso. Ma Balmum Sheohel Imavat Hilel, Zar Shenohel Enodin Shimavat Hilel. Olha só a lei do Kohen defeituoso. O Kohen defeituoso pode comer qualquer sacrifício. Mas, se ele sacrifica algo, o sacrifício se invalida. O não Kohen não pode comer qualquer sacrifício. Não pode comer, por exemplo, o sacrifício de Hatat. Uma lei mais grave. Então, muito mais que se um não Kohen vai sacrificar, o sacrifício vai se invalidar. Pergunta. Male Balmum Shekena Sabo Karev Kemakriv? Talvez não. Olha só, a lei do Kohen defeituoso é mais grave do que do não Kohen. Porque a lei do defeito, lo aleno, se aplica à pessoa sacrificando, o Kohen defeituoso não pode sacrificar. E se aplica também ao animal. O animal defeituoso não pode ser sacrificado. A lei do não Kohen não se aplica ao animal, uma lei mais leve. Só se aplica à pessoa que está sacrificando. Então, talvez por isso, uma vez que a lei do defeito se aplica à pessoa e também ao animal, talvez por isso o defeituoso invalida o sacrifício. O não Kohen tem essa lei mais leve, que a lei do não Kohen só se aplica à pessoa, não ao animal. Pode ser que se o não Kohen sacrifica, o sacrifício não se invalida. Mas também eu vi. Uma prova contra esse raciocínio é do Kohen impuro. O Kohen impuro não pode sacrificar. Essa lei só se aplica à pessoa sacrificando, não se aplica ao animal. O animal vivo não tem como se impurificar. Então, você não pode me dizer que o Kohen defeituoso invalida o sacrifício porque essa lei se aplica também ao Kohen e também ao animal. Porque a lei do impuro só se aplica ao Kohen. A pessoa sacrificando não se aplica ao animal. E mesmo assim, a pessoa impura que sacrificou invalidou o sacrifício. Então, a mesma coisa no caso do não Kohen. A lei do não Kohen também só se aplica à pessoa, mas não faz diferença, como a gente viu, da lei da pessoa impura, que só se aplica à pessoa sacrificando. Então vamos dizer que assim também, se o não Kohen sacrificou, o sacrifício se invalida. Perunga na malha também, shiker metame? Talvez não. Você não pode usar a lei do impuro para aprender a lei do não Kohen. Porque a pessoa impura tem uma situação mais grave do que o não Kohen. A pessoa impura tem o poder de impurificar outro. O não Kohen que encosta no outro não invalidou o outro. O não Kohen encosta no Kohen, nada acontece com o Kohen. Uma lei mais leve no caso do não Kohen. Então pode ser que a pessoa impura invalida o sacrifício. Porque ele tem o poder de impurificar outra pessoa, uma lei mais grave. Talvez o não Kohen que sacrificou não invalidou. Balmum Milchir. A contraprova para isso é do Balmum. O Kohen defeituoso que encostou em outra pessoa, nada aconteceu com o outro. Mesmo assim, se o defeituoso sacrificou, o sacrifício se invalidou. Então você não pode me dizer que o defeituoso invalida o sacrifício porque a lei do defeito se aplica também à pessoa e também ao animal. Porque a lei do impuro só se aplica à pessoa. E o impuro invalida o sacrifício. Mesmo que essa lei do impuro não se aplique ao animal vivo. Você não pode me dizer que o impuro invalida o sacrifício porque ele tem o poder de impurificar outro. porque o defeituoso não tem o poder de invalidar outra pessoa, e mesmo assim, o defeituoso invalida o sacrifício. Então, o ponto em comum deles, do impuro e do defeituoso, Shemuzarim, veim avdu, hilalu, afan yavizan, shomuzar, veim avat hilal. O ponto em comum é que quando defeituoso não podem sacrificar. Se sacrificaram, o sacrifício se invalidou. A mesma coisa no caso do não-Kohen. O não-Kohen não pode sacrificar. Se sacrificou, o sacrifício se invalida. Pergunta-me, não Demusar. Conforme Rabi Ishmael, qual é a fonte da Torá que o não-Kohen não pode sacrificar sacrifícios? E me vem Azru, talvez do pastor que a Breita de Levi trouxe. Talvez, mas que não pode ser. Hilul Beguf Ektive. Rabi Ishmael aprendeu que o não-Kohen invalida o sacrifício desse Tzada Shavé, do impuro e do defeituoso, como a gente acabou de ver. Não pode ser que Rabi Ishmael explique o Pasuk de antes de Vayin Azru com uma breja de Levi, porque se essa explicação do Pasuk, conforme Rabi Ishmael, já se vê do Pasuk lá, Benei Yisrev Lei Halelu, que se um não-Kohen sacrifica, o sacrifício se invalida. Então, se Rabi Ishmael concorda com aquela breta de Levi, ele não precisa do Tzada Shavé. Então, se Rabi Ishmael aprendeu essa lei que o não-Kohen invalida o sacrifício desse Tzada Shavé, não pode ser que ele concorda com a breta de Levi, que a explicação do Pasuk é como a gente falou antes. Porque se fosse, Rabi Ishmael já veria daquele Pasuk de Vai Nazru que o não-Kohen invalida o sacrifício, ele não precisaria do Tzada Shavé. Então, se ele precisa do Tzada Shavé, significa que ele não interpreta o Pasuk como a breta de Levi diante. Então volta a pergunta. Da onde ele aprende, então, que o não-Kohen não pode sacrificar? Ela, me bezar lo e crava lechem. É desse Pasuk. O não-Kohen não pode se aproximar para sacrificar. Pergunta. E kalemifrach? Como o Rabishun pode fazer esse tzada shavê? Podemos diferenciar entre o impuro e o defeituoso do não-Kohen? Mencionamos faz alguns dapim que numa certa época, digamos antes da construção do Bet HaMikdash, o judeu podia sacrificar sacrifícios na Bama, um altar particular dele. Ele tem um altar na casa dele, ele sacrifica lá sacrifícios para Hashem. Então, olha a sua lei da Bama: o impuro e o defeituoso não podem sacrificar num altar particular também. O não-Kohen pode. Então se vê que o não-Kohen tem uma lei mais leve do que o impuro e o defeituoso. Então pode ser que só o impuro e o defeituoso invalidam o sacrifício, mas não o não-Kohen. Malo tem matamei yochiach elaima onen yochiach. Mas corrige o tzada shavê. O tzada shavê não é do impuro e do defeituoso, é do defeituoso e o onen. Como a gente mencionou antes, o Onen é a pessoa que perdeu um parente próximo dele e está no dia do falecimento até o enterro. Então, fala que Agmará, vamos fazer o Tzada Shavê do Onen junto com o defeituoso para dizer que também no caso do não-Kohen o sacrifício se invalida. Pergunta, Male Onen Shekenasur Bemaser? Como você pode fazer esse Tzada Shavê? O Onen, ele tem uma lei mais grave do que o não-Kohen. O não-Kohen pode comer o segundo dízimo, Maaser Sheni. O Onen, não. Então pode ser que só o Onen invalida o sacrifício. O não-Kohen, talvez não. Balmum Yohir. A prova contra esse raciocínio é do Balmum. Você não pode me dizer que o Onen invalida o sacrifício porque ele não pode comer Maaser Sheni, porque o defeituoso pode comer Maaser Sheni e mesmo assim invalida o sacrifício. Então o ponto é que também o Onen, no dia do falecimento do parente, também o defeituoso não podem sacrificar. Se sacrificaram, o sacrifício se invalida. Assim também o não-Kohen. Pergunta. Fala, Gmará, como você pode fazer esse Tzada Shavê? O Onen e o defeituoso não podem sacrificar numa bama, num altar particular. O não-Kohen podia antes da construção do Bet HaMikdash. Então talvez o Onen e o defeituoso tenham uma lei mais grave que invalidam o sacrifício, o não-Kohen não. Uma matki vara sama beredela, pergunta rav sama filho de rava. O man leima lande o nena su babama, dirmachari babama. Fala rav sama, não tem nenhuma prova que o onen não pode sacrificar num altar particular? Então, fala rav sama que sim existe esse tadashare. Você não pode me dizer que o onen, ele invalida o sacrifício, porque ele não pode comer o segundo dízimo, maser sheni. Porque o defeituoso pode comer maser sheni, e mesmo assim ele invalida o sacrifício. Você não pode me dizer que o defeituoso invalida o sacrifício só porque ele não pode sacrificar um sacrifício no altar particular. Porque o onen pode, e mesmo assim o onen, no dia do falecimento do parente dele, invalida o sacrifício. Então, o tzada shavê é que eles não podem sacrificar e invalidam, assim também o não kohen não pode sacrificar e invalida. Rav Mesharsha amar até bekava homer miyoshev. Fala Mesharsha, essa lei que o não kohen invalida o sacrifício se aprende de um kava homer da lei do kohen sentado. Qual é o kava homer? Qual é a dedução? Miyoshev sheohel imavat chilel zar sheen ohel enodim shimavat chilel. Fala Mesharsha, o kohen sentado pode comer qualquer sacrifício. Já se ele sacrificou sentado, o sacrifício se invalida. O não kohen não pode comer qualquer sacrifício. Não pode comer kotche kodashim, por exemplo, o hatat. Então, muito mais que o não kohen que sacrificou, invalidou o sacrifício. Pergunta, Malei Yoshev, Shekel Pasul Eidut. Pergunta contra esse Kavahomer. A pessoa sentada tem uma lei mais grave do que o não kohen. A pessoa sentada não pode testemunhar no tribunal. O não kohen pode. Então pode ser que assim também a pessoa sentada que sacrificou e invalidou, o não kohen talvez não invalidou. Meyoshev Tamid Chacham. Rav Mesharsha fez um kal vachomer do caso de um sábio da Torá, um Tamid Chacham, que veio testemunhar. O sábio da Torá pode testemunhar também sentado. Então falou Rav Mesharsha, o kal vachomer tem como base o sábio da Torá sentado. Ele pode testemunhar sentado. Se é um kohen tamid chacham que está sentado sacrificando, o sacrifício se invalida. Mesmo que ele pode comer sacrifícios, o sacrifício se invalida. Então, muito mais que o não kohen, que não pode comer qualquer sacrifício, se sacrificou, o sacrifício se invalida. Pergunta. Mareshem Yoshev Shekel Pasul Eidut. É verdade que um tamid chacham pode testemunhar sentado? Mas, de modo geral, a testemunha sentada não pode testemunhar. Então, se vamos levar isso em conta, que, de modo geral, a pessoa sentada não pode testemunhar, então vamos dizer que talvez a pessoa sentada que sacrificou e invalida o sacrifício, o não kohen, talvez não. Porque o não kohen pode testemunhar. Mas, Shemi Yoshev Lo Parech, não leve em conta isso, que, de modo geral, a pessoa sentada não pode testemunhar. Como a gente falou, Rav Mesharsha, ele tem como base para esse Kavah Homer, o sábio da Torá que veio testemunhar, pode testemunhar sentado, então não tem nenhuma diferença entre um sábio da Torá sentado que veio testemunhar ou não kohen. Portanto, fala Mesharsha aquele Kavah Homer, a pessoa sentada sacrificando e invalida o sacrifício, mesmo que ele pode comer todos os sacrifícios, no caso do kohen. Já o não kohen não pode comer algum sacrifício, então muito mais que se ele sacrificou, o sacrifício se invalida. Vim tem tselomar parich. Mesmo se você for me dizer que Rav Mesharsha sim leva em conta o fato que, de modo geral, a pessoa sentada não pode testemunhar. Até Yoshev mechad me'anach. De qualquer forma, Rav Mesharsha vai fazer um tzadashave. Ou seja, ele vai falar, você não pode me dizer que a pessoa sentada que sacrificou e invalidou o sacrifício, porque a pessoa sentada não pode testemunhar. Porque o impuro pode testemunhar. Mesmo assim, ele invalida o sacrifício. Você não pode me dizer que o impuro, ele invalida o sacrifício porque não pode sacrificar num altar particular, numa bamá. Porque a pessoa sentada pode sacrificar na bamá. Então, o ponto é que o sentado e o impuro não podem sacrificar no Bet HaMikdash, e invalidam o sacrifício. Assim também o não kohen invalida. Yoshev de Kasher Babamah Minah. Pergunta agora, qual é a fonte disso? Que Na época que podiam sacrificar num altar particular, a pessoa poderia sacrificar sentado também. Amar kriya la'amot lifnei Hashem l'shtaretu, lifnei Hashem lo lifnei bama. Torá fala la'amot, o kohen tem que ficar de pé lifnei Hashem, se ele está na presença de Hashem, na presença da Shechina, se no Bet HaMikdash ou no tabernáculo, e está na frente da presença divina, ele tem que sacrificar de pé. Mas no caso que a pessoa sacrifica no altar da casa dele, ele não está lifnei Hashem, não está no Bet HaMikdash ou no tabernáculo, na frente da Shechina, então ele pode sacrificar sentado. Continuamos. Onê. A Mishnah disse que se o Kohen está onê no dia do falecimento do parente dele, ele não pode sacrificar nada. Se ele recebeu o sangue do abate, o sacrifício se invalidou. Minava, qual é a fonte disso? Dirtir do Pasu. O Minamigdash lo yetze, velo yichale, ha'acher, shelo yatza achilel. Fala o Pasu, no caso do Kohen Gadol, ele pode sacrificar também onen. Ele não vai invalidar o sacrifício. Então, fala essa primeira opinião, que se vê que um não Kohen, que está onen, ele sacrificou o sacrifício, se invalidou. Rabbi Elazar Amar Meach, Rabbi Elazar fala uma outra fonte. Ele crivo anikraft. Michal dei inu akriv, shapir stat. Fala Rabbi Elazar desse episódio entre Moshe e Aaron, se vê isso. A situação foi que no dia da inauguração do tabernáculo, do Mishkan, os dois filhos de Aaron, Nadav e Abiú, faleceram. E quando sacrificaram o bode do Rosh Chodesh, era Rosh Chodesh Nissan, queimaram o bode inteiro. Moshe veio e perguntou por que queimaram o bode inteiro. E Aaron diz que eles queimaram porque eles são onenim. Eles são parentes de Nadav e Abiú, que faleceram, então eles não podem comer o sacrifício. E Aaron diz, ele crivo anikraft. O motivo que esse sacrifício foi válido é porque foi Aaron, o Kohen Gadol, quem sacrificou. Então, se vê que se fosse Elazar e Itamar, Kohanim comuns, que sacrificassem o sacrifício seria inválido. Porque eles são onenim, são irmãos dos falecidos. Então, fala para ela, se vê daqui que todo motivo que esse sacrifício foi válido é porque Aaron, o Kohen Gadol, quem sacrificou. E o Kohen Gadol pode sacrificar onen, como a gente acabou de ver antes do Passu. Se fossem os filhos de Aaron quem sacrificassem, o sacrifício seria inválido. Por que Rabi Elazar aprendeu essa lei desse episódio entre Moshe e Aaron? Por que não aprendeu do passado de antes do Minamidash Loetze? Então ela fala, o Kohen Gadol pode sacrificar, ou nem. Um Kohen comum parece que não. E a Torá fala, o Kohen Gadol que sacrificou Onen, não invalidou o sacrifício. Parece que um Kohen comum Onen invalida sim. Por que Rabi Elazar não concorda com essa explicação? Porque ele tem que trazer um outro passu de Aaron, ele é incrível. Amala, fala, a Gemara explicando o perão de Rabi Elazar, Miktiva Acher Shelo Yatzach Hilel. Fala, a Gemara, conforme Rabi Elazar não tem uma prova daquele passu, a Torá veio dizer, se o Kohen Gadol, ele perdeu um parente, está no dia do falecimento, é Onen, e sacrificou, o sacrifício não se invalida. Fala Rabi Elazar, pode ser que o pastor veio falar o seguinte, o Kohen comum Onen sacrificou, o sacrifício não se invalida. Eu poderia pensar que no caso do Kohen Gadol, que tem uma santidade mais elevada, tem uma lei mais grave, que se ele é Onen e sacrificou, o sacrifício sim se invalida. Se eu poderia pensar, vem a Torá e diz que não, também o Kohen Gadol Onen não invalida o sacrifício. Pode ser que isso que a Torá veio dizer. Não tem nenhuma prova daqui que se um Kohen comum é Onen, ele sacrificou o sacrifício, se invalidou. Então por isso Rabi Elazar trouxe a fonte disso, que o Onen não pode sacrificar, se ele é um Kohen comum, desse episódio entre Moshe e Aaron. Veida maitama lo amar meni krivum. Pergunta então o oposto. Por que a primeira opinião aprendeu desse passuco Minamidash Loetze e não aprendeu que o Onen invalida o sacrifício desse episódio de Moshe e Aaron? A Kassavar e Petumani Srefa. Conforme essa outra opinião, o assunto do diálogo entre Moshe e Aaron não tem nada a ver com o assunto do Onen. O motivo que, conforme essa opinião, o bode do Rosh Chodesh foi queimado é porque tinha se impurificado. Então era um sacrifício público que podia ter sido sacrificado. A lei é que Tumá Utrá Betzibur. Um sacrifício público pode ser sacrificado mesmo que se impurificou. Mas não pode ser comido. Porque na prática o sacrifício está impuro. Então por isso, conforme essa opinião, queimaram o bode do Rosh Chodesh no dia da inauguração do Mishkan. Então conforme essa opinião, o diálogo não tem nada a ver com o assunto do Oné, tem a ver com o assunto da impureza. Por isso, essa opinião trouxe a prova do outro Pasuk. O Torá veio dizer, o Kohen Gadol pode sacrificar Oné e não invalida o sacrifício. Já um Kohen comum que sacrificou Oné não podia e o sacrifício se invalidou. Debi de Mishmael Tana. Fala Mishmael Abraita, uma outra fonte para isso. Atia Bekalvachomer Mibalmum. Aprendemos essa lei que o Oné invalida o sacrifício de um Kalvachomer do Kohen defeituoso. Ou seja, viramos a página. Uma balmum sheohel, imavad hilel, onen sheenohel, enotim shimavad hilel. O Kohen defeituoso pode comer qualquer sacrifício. Mas se ele sacrifica, o sacrifício se invalida. O onen não pode comer nenhum sacrifício. Então, muito mais que se ele sacrificou, o sacrifício se invalida. Pergunta: male balmum shekenasab o krevim timakrevim? Qual é o kalvachomer? Pode ser que só o defeituoso invalida. Porque o defeituoso tem uma lei mais grave. A lei do defeito se aplica à pessoa sacrificando e também ao animal. O animal defeituoso não pode ser sacrificado. Já no caso do Onen, é só uma lei sobre a pessoa que perdeu o parente, não sobre o animal. Então pode ser que o Onen não tenha essa lei que o sacrifício se invalida. Qual é o Kalvachomer? Mazar e o Riach. Você não pode me dizer que o motivo que o defeituoso invalida é porque essa lei se aplica também à pessoa defeituosa, também sobre o animal defeituoso. Você não pode me dizer isso, porque também o não coen invalida o sacrifício, e além do não coen, só se aplica à pessoa, não se aplica ao animal. A malezagem é que ele não está caná. Como você pode usar a lei do não coen como fonte para aprender a lei do onê? O não coen não tem conserto, ou seja, não tem como fazer nada para poder sacrificar no Betamigdash. O Kohen Onen tem conserto. No dia seguinte, ele vai poder sacrificar. Só no dia do falecimento do parente próximo ele não pode sacrificar. Então a situação do Onen é temporária, é mais leve. Então pode ser que o não Kohen tenha uma situação permanente e invalida o sacrifício, talvez o Onen não. Balum Yohir. A prova contra esse raciocínio é do Balmum. O Kohen, que tem um defeito temporário, enquanto ele tem esse defeito, não pode sacrificar. Mesmo que é uma situação temporária. E se ele sacrifica, o sacrifício se invalida. Então é a mesma coisa no caso do Onen, que mesmo que é uma situação temporária, invalida o sacrifício. Então, você não pode me dizer que o motivo que o defeituoso invalida o sacrifício é porque a lei do defeito também se aplica ao animal. Porque a lei do não coen não se aplica ao animal, só a pessoa sacrificando. Você não pode me dizer que a lei do não coen que invalida o sacrifício é porque a situação dele é permanente, porque a situação de um defeito temporário não é permanente, e mesmo assim, enquanto o coen tem esse defeito temporário, não pode sacrificar. E o sacrifício se invalida. Então, o ponto que eles têm em comum é que eles não podem sacrificar e invalidam o sacrifício. Então assim também, o Onen não pode sacrificar, se sacrificou, o sacrifício se invalidou. Pergunta Eichan Muzar. Conforme Rabi Ishmael, da onde se vê da Torá que o Onen não pode sacrificar? E Leima me vê na Migdash Loetze. Talvez o primeiro pasuk que a gente viu antes. Mina Migdash Loetze. O pasuk veio dizer, aparentemente, que o não Kohen não pode sacrificar o Onen. Somente o Kohen Gadol pode. Mahirul Beguvek Tivbe. Não pode ser que Rabi Ishmael interprete assim o Pasuk. Porque se ele interpretasse como essa primeira opinião que a gente viu, do Pasuk próprio se veja que o Onen invalida o sacrifício. O Pasuk veio dizer, o Kohen Gadol não invalida se ele estava Onen. O Kohen comum parece que sim. Então, se Rabi Ishmael concorda com essa explicação, para que ele precisa desse Tzad HaShaveh do defeituoso junto com o não Kohen, para aprender que o Onen também invalida o sacrifício? Se ele concorda com essa explicação do Pasuk do Minamidash, ele já veria de lá desse Pasuk que o Onen invalida o sacrifício. Então não pode ser que ele concorda com essa explicação do Pasuk. Fala para ela, então, a fonte de Rabi Shmuel é outra. Meni Krivo. Rabi Shmuel tem que concordar com Rabi Elazar, então, que se vê do episódio de Moshe e Aaron, do dia que os filhos de Aaron faleceram, se vê que somente o Kohen Gadol poderia sacrificar. Por isso Aaron disse que foi ele quem sacrificou e tinha essa permissão, mesmo que ele era o Onen, mas os filhos dele não. Cansavam o Pianinut e Srefa. Então Rabi Shmuel concorda com Rabi Elazar que o assunto dos Psukim é da Aninut e Aaron disse que não foram os filhos dele quem sacrificaram, foi o próprio Kohen Gadol Aaron. Então de lá Rabi Shmuel aprende que o Kohen comum não pode sacrificar o Onen e desse Tzad HaShaveh Rabi Shmuel aprende que assim como o defeituoso e o não Kohen invalidam o sacrifício, assim também o Onen. Perundei Kalemifrach. Como o Rabishu pode aprender esse Tzad HaShaveh? Mara Tzad HaShaveh Sheben Sheken Loutra Michlalon. O Onen tem uma exceção à regra. O Kohen Gadol pode sacrificar o Onen. Uma lei mais leve. No caso do defeituoso ou do não Kohen, não tem exceção. Eles nunca podem sacrificar. Então pode ser que só o defeituoso e o não Kohen invalidam o sacrifício. O Onen não. Mas também o Hirach. A prova contra esse raciocínio é do Kohen impuro. O Kohen impuro pode sacrificar às vezes. A gente mencionou antes que se é um sacrifício público, Korban Tzibur, Tumah ou Trapet Tzibur, o Kohen impuro pode sacrificar. Então, o Kohen impuro não pode sacrificar um sacrifício particular, Korban Yahid. Ele invalida o sacrifício, mesmo que tenha exceção à regra. Que o Kohen impuro pode sacrificar um sacrifício público. Então, a mesma coisa no caso do Onen. Tem exceção à regra. O Kohen Gadol pode sacrificar o Onen. Mas se trata de um Kohen comum, Onen, ele invalida o sacrifício. Pelo Damari também, Shikirme também. Como você pode fazer um Tzad HaShaveh aprendendo a lei do Onen, da lei do impuro? O impuro tem uma lei mais grave. O impuro tem o poder de impurificar outros. O Onen não. Realmente não estamos aprendendo só do impuro para o Onen, é um Tzad HaShaveh dos outros casos também. Ou seja, você não pode me dizer que o Kohen impuro invalida o sacrifício só porque ele tem o poder de impurificar outros. Porque o Kohen defeituoso, por exemplo, não tem esse poder. Ele encosta em outra pessoa, essa pessoa não se invalida. Você não pode me dizer que o Kohen defeituoso, ele invalida o sacrifício só porque não tem exceção à regra. Porque no caso do impuro, tem exceção à regra. O impuro pode sacrificar um sacrifício público. E mesmo assim, o impuro invalida o sacrifício. Da mesma coisa no caso do Onê. Não pode sacrificar. Se sacrificou, o sacrifício se invalida. Pergunta do livro. Pergunta. Vamos levar o Kohen Gadol em conta. No caso do Kohen Gadol, ele pode sacrificar Onen, uma lei mais leve, mas ele não pode sacrificar se ele tem um defeito físico ou se ele está impuro, uma lei mais grave. Então talvez só o defeituoso e impuro invalidam o sacrifício, o Onen não. Aqui não. Realmente o Onen tem uma exceção. Kohen Gadol, Onen pode sacrificar. Mas o impuro também tem uma exceção. O impuro pode sacrificar um sacrifício público. Não dá no mesmo. O ponto é que, se o impuro ele sacrificou um sacrifício proibido para ele, um sacrifício particular, ele invalida o sacrifício, assim também o Onen tem uma exceção à regra, mas se é um Kohen comum que está Onen e está proibido de sacrificar, se sacrificou, se invalidou. Essa lei do Onen se aprende de um Kal Vachomer do caso do Kohen sentado. Qual é a dedução? Qual é o Kal Vachomer? O Mayoshev Sheohel Mavad Hilel, Onet Sheohel Adishim Mavad Hilel. O Kohen sentado pode comer qualquer sacrifício. Mesmo assim, se ele sacrificou sentado, ele não pode. E o sacrifício se invalidou. Então, muito mais no caso do Onen. O Onen não pode comer nenhum sacrifício. Então, muito mais que se ele sacrificou, o sacrifício se invalidou. Pergunta Mayoshev Sheohel Passul Eidut. Como o Rebeshah já pode fazer um Kal Vachomer desses? O sentado tem uma lei mais grave do que o Onen. O sentado não pode testemunhar. O Onen perdeu um parente nesse dia, ele pode testemunhar. Então pode ser que está ausentado e invalida o sacrifício. O Oré não. O Miyoshev Talmid Chacham, o Kalvachomer de Lamed Sharsha, é de um sábio da Torá, sentado. O sábio da Torá pode testemunhar sentado. Então, se ele é um Kohen, sábio da Torá, e está sentado, ele não pode sacrificar. Se ele sacrifica, o sacrifício se invalida. Mesmo que o Kohen sentado pode comer qualquer sacrifício, se ele está sentado sacrificando, o sacrifício se invalida. O Onen tem uma lei mais grave. Não pode comer nenhum sacrifício. Mais grave do que o sentado que pode comer. Então, muito mais o Onen, que sacrificou, se invalidou o sacrifício, se essa lei do Kohen sentado, que pode comer sacrifícios, mas se sacrificou e invalidou, muito mais o Onen, que não pode comer nenhum sacrifício, se ele sacrificou, se invalidou. Pergunta, mas Leshem Yoshev, que ele possui lei do. De modo geral, o sentado não pode testemunhar. Tem uma exceção à regra, o sábio da Torá que pode testemunhar sentado, mas de modo geral, ele não pode testemunhar sentado. Mas o Onen pode testemunhar. Então volta a pergunta, talvez só o sentado invalida o sacrifício, mas não o Onen. Meshem Yoshev lo parir. Meshacha não leva em conta isso, de modo geral, o sentado não pode testemunhar. O Kalvachomer de Meshacha é de um sábio da Torá sentado. Que ele pode testemunhar sentado, mas não pode sacrificar sentado. Ele pode comer sacrifício sentado, mas se ele sacrifica, o sacrifício se invalida. O caso do Onen é mais grave. Ele não pode comer nenhum sacrifício. Mais grave do que o sentado que pode comer. Se o Onen sacrifica, muito mais que vai se invalidar. Vintim Zelomar Parir, mesmo se você for me dizer que a Meshacha leve em conta essa pergunta. Shem Yoshev. De modo geral, o sentado não pode testemunhar. E o Onen pode testemunhar. De qualquer forma, ele tem o Tzad HaShaveh ainda. Ante Yemi Yoshev o Mechad HaMe'anach, a Meshacha vai aprender essa lei do Onen, do Tzad HaShaveh, do sentado, como, por exemplo, o impuro. Você não pode me dizer que o sentado que sacrificou invalidou o sacrifício só porque o sentado não pode testemunhar. Tem essa humra, essa lei rigorosa. Porque o impuro invalida o sacrifício, mesmo que ele pode testemunhar. Você não pode me dizer que o impuro invalida o sacrifício porque ele tem o poder de impurificar outra pessoa. Uma lei mais grave. Porque o sentado que encosta em outro não invalidou essa pessoa. Mesmo assim, o sentado que sacrificou invalidou o sacrifício. Então, o Tzad HaShaveh, o ponto em comum é que o sentado e o impuro não podem sacrificar. Se sacrificaram e invalidaram o sacrifício, assim também no caso do Onen, que não pode sacrificar nesse dia do falecimento do parente dele, se sacrificou, o sacrifício se invalida. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver melhor a lei do Onen, com relação a quais sacrifícios ele invalida, e a lei do Tvulion, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.